Olá, eu sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio vais encontrar as informações de 1 a 8 de junho de 2025. O WordPress definiu um conjunto claro de princípios e passos para decidir se um projeto merece ser alojado ou migrado para a sua organização oficial no GitHub. O objetivo principal é garantir a propriedade comunitária e a qualidade, o que significa que apenas repositórios que tragam valor ao ecossistema, com código acessível e bem gerido, serão considerados candidatos. Para integrar a organização, um projeto terá de cumprir três grupos principais de requisitos. O primeiro ponto é a documentação e objetivos claros, devendo existir um ficheiro README ou uma publicação no blog Make WordPress a definir claramente o problema que resolve e os seus objetivos, bem como atualizações periódicas do seu estado. O segundo ponto é o patrocínio e a manutenção, com pelo menos um colaborador ativo pertencente a uma equipa de contribuidores reconhecida, idealmente com várias pessoas, e garantindo a continuidade do projeto, devidamente indicado no README e num ficheiro Code Owners. O terceiro ponto é o compromisso com o suporte e as boas práticas, respondendo rapidamente a pedidos e bugs, seguindo os standards de código do WordPress, mantendo documentação acessível e cumprindo com as licenças GPL e o código de conduta da comunidade. Uma vez aceite, existem regras quanto ao ciclo de vida e à segurança. Por exemplo, se um repositório ficar órfão ou sem manutenção e não for um plugin canónico, será arquivado após 6 meses sem resposta, podendo ser reaberto se surgir uma nova pessoa para o manter. Apenas os repositórios explicitamente incluídos na política do HackerOne estarão abrangidos pelo programa de recompensas, embora qualquer bug crítico deva ser imediatamente tratado em coordenação com a equipa de segurança. Além disso, projetos experimentais ou ferramentas internas devem ter etiquetas e expectativas de suporte distintas para evitar confundir utilizadores finais com componentes ainda em desenvolvimento. Tudo isto insere-se na estratégia de que o lançamento de novas funcionalidades no WordPress deve depender menos do core e mais de plugins funcionais, que permitem testar e validar ideias que poderão futuramente ser incluídas no próprio WordPress. As versões 20.4 e 20.5 do Gutenberg já estão disponíveis, com várias novidades importantes. No Gutenberg 20.4 foi introduzida uma preferência persistente do utilizador para a opção Mostrar Modelo no editor. Adicionalmente, o bloco Query Loop passa a permitir ordenar o conteúdo de acordo com a ordenação do menu. Já no Gutenberg 20.5, os blocos criados com o pacote Create Block passam agora a incluir um manifesto de bloco com metadados, melhorando a performance no carregamento. Além disso, o painel de pré-publicação deixa de apresentar sugestões de etiquetas ou categorias caso nenhuma tenha sido adicionada. A equipa de performance lançou o plugin canónico View Transitions, que implementa uma nova API CSS View Transitions para transições suaves de página durante a navegação entre URLs em sites WordPress. Em vez do habitual flash ao trocar de página, o plugin aplica por omissão um efeito de desvanecimento, de fade, entre o estado antigo e o novo do DOM, permitindo uma experiência mais fluida. Após a criação da nova equipa de inteligência artificial dedicada a explorar aberta e de forma responsável como a IA pode melhorar a experiência WordPress, a sua fase inicial irá focar-se na criação de um conjunto de plugins canónicos e ferramentas de base que preparem o terreno para uma eventual integração no core. Para o seu funcionamento, a equipa irá seguir uma estrutura aberta com reuniões quinzenais, planeamento, código em repositórios públicos no GitHub e decisões tomadas através de revisões de pull requests e de propostas formais. Uma outra equipa de testes identificou uma falha no atual fluxo de trabalho do WordPress. Quando alguém testa uma correção de bug, um patch, e o teste passa, essa pessoa adiciona a etiqueta Dev Feedback para informar os programadores de que o patch está pronto. O problema é que a maioria dos testes não faz uma revisão aprofundada de código, deixando os programadores incertos se a etiqueta representa ou não uma revisão técnica rigorosa. Como resultado, muitos programadores ignoram estes avisos, a não ser que venham de testers reconhecidos por fazerem revisões de código detalhadas, tornando os restantes relatórios praticamente inúteis. Como solução, propõe-se a introdução de uma nova etiqueta, um Needs Code Review. Com isto, testers que apenas fazem testes funcionais podem assinalar que é necessária uma revisão completa do código, enquanto aqueles que realizarem uma revisão técnica rigorosa poderão continuar a usar o Dev Feedback. Assim, os programadores conseguem rapidamente perceber quais os patches que já passaram por uma análise profunda e quais aqueles que ainda precisam de uma revisão adicional antes de avançarem para a produção. O WordCamp Europa 2025 encerrou no passado sábado em Basileia, na Suíça, com 1.723 participantes presenciais de 84 países e mais de 20 mil participantes online, após 3 dias intensos, que começaram com o Dia do Contribuidor, que contou com 640 pessoas a participar, distribuídas por 21 equipas. Como é habitual nos WordCamp Europe, Matt Mullenweg, desta vez acompanhado por Mari Hubert, dedicou meia hora a discutir projetos e o ecossistema WordPress, respondendo depois a questões da audiência. Entre os temas em destaque estiveram os regulamentos europeus sobre proteção de dados e de cibersegurança, o lançamento do FAIR Project e o projeto Campus Connect, onde, em Itália, cerca de 5 mil estudantes irão obter créditos universitários ao contribuírem com 150 horas de trabalho para o WordPress, embora não tenham sido ainda detalhados os processos de integração dos estudantes na comunidade e quais as tarefas. Tudo o que se relaciona com o 5 for the Future recebeu bastante atenção, quer nas sessões de debate e perguntas, quer durante o WP Café, realizado na mesma manhã com a presença de Mary Hubert. Se não pudeste assistir ao evento, estão disponíveis mais de 6 mil fotos para explorar os participantes e os momentos-chave deste WordCamp Europe 2025. No próximo ano, o WordCamp Europe edição de 2026 será realizada em Cracóvia, na Polónia, de 4 a 6 de junho. Foram anunciados 2 novos eventos em Portugal, ainda no âmbito deste WordCamp Europa 2025. Foram submetidas propostas de 2 novos eventos em Portugal para os próximos 12 meses. Para 15 de novembro está prevista na realização no Porto de um WordPress Day dedicado ao comércio eletrónico. Trata-se de um evento de um dia único e temático, exclusivamente relacionado com e-commerce. Tem contornos diferentes de um WordCamp e um grande foco na qualidade do conteúdo. Terá um limite máximo de 100 participantes. O segundo evento anunciado foi o WordCamp Portugal 2026. Na sequência do WordCamp Lisboa 25, um conjunto de organizadores ativos da comunidade portuguesa do WordPress abordou a ideia de alterar a denominação do principal evento WordCamp anual em Portugal. Assim, em vez de WordCamp Lisboa ou WordCamp Porto, vai nascer o WordCamp Portugal, que irá substituir então as denominações até aqui utilizadas. O primeiro WordCamp Portugal está previsto para decorrer em maio do próximo ano, no Porto, e essa foi uma das propostas submetidas ao longo deste WordCamp Europa de 2025. Por fim, a referência para este ser um podcast distribuído sobre uma licença Creative Commons, como uma versão derivada e adaptada do podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informações, bem como o podcast noutras línguas em wppodcast.org. Obrigado por estares desse lado, a escutar e até ao próximo episódio.